E no assunto da semana do programa Trocando em Miúdos, estamos recebendo o doutor em Direito Tributário, coordenador do curso de tributação sobre consumo do IBET, ele que preside a Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB São Paulo e é sócio da Félix Ricota Advocacia, doutor André Félix Ricota de Oliveira. Doutor André, prazer em tê-lo de volta ao programa, bom dia.
Bom dia, Bárcio. Prazer é todo meu pelo convite.
Doutor André, já abasteceu o carro hoje ou não?
Ainda não, tô perdido, né? Tem um aumento aí vindo.
Quando você encosta ali na bomba do posto de gasolina para abastecer, o que que passa pela sua cabeça, doutor André?
É, como o nosso dinheiro não vale mais nada, né? Hoje adquirir um combustível para poder rodar com seu carro é muito caro, né? É, como tão o nosso dinheiro desvalorizou, né? Como teve uma alta no preço de tudo que a gente consome no dia a dia, em especial o combustível.
Interessante a gente entrar um pouquinho no túnel do tempo, doutor André. Lá na década de 70, por ocasião da crise do petróleo, e aí na ditadura militar se falava muito que o problema do aumento do combustível era exatamente pela dependência que o Brasil tinha e o objetivo era buscar a autossuficiência do petróleo. O tempo passou, né? E hoje nós temos, por exemplo, mais recentemente, na década de 90, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos também uma séria crise de combustível, levada exatamente em função do próprio desentendimento da OPEP com relação ao preço do barril do petróleo. E aí começou a faltar gasolina na bomba, no posto, e consequentemente muitas pessoas àquela altura do campeonato guardavam combustível em casa, como se fosse uma bomba doméstica, né? E hoje nós temos agora a questão do congelamento do ICMS sobre o preço dos combustíveis. O que o senhor poderia nos falar a respeito também dessa breve retrospectiva, doutor André?
É, você foi muito preciso, né? Na década de 70 já tinha essa preocupação, né, da independência do Brasil quanto ao petróleo, né, a busca do petróleo e do combustível alternativo, né? Teve o programa do álcool, pro álcool, né? O Brasil desenvolveu esse combustível e para dar também essa certa independência ao país. E a gente está vendo um aumento tanto da gasolina, do diesel, mas também do álcool. É que não tem nada a ver com essa crise econômica e política que nós passamos. E é interessante um ponto que você colocou, né, dessa preocupação da população, dessa dependência que o Brasil tem com o petróleo, né, com o combustível fóssil, que a gente não sabe, né, não é tão transparente quanto que a Petrobras consegue produzir e o quanto nós somos dependentes de importação. Então, isso é interessante. E outro ponto interessante, que na nossa gasolina, uma boa parte é etanol, né? Ela é composta, uma boa parte é álcool, né? Que é produzido aqui no Brasil. Quanto a essa questão do ICMS, né? O ICMS combustível, ele funcionava com uma média ponderada dos últimos 15 dias, né? Então, cada 15 dias tinha um aumento de ICMS conforme o aumento do combustível. E os estados resolveram, né, através do CONFAS, congelar por 90 dias. Ao invés de fazer essa média ponderada do combustível, de cada 15 dias vai ficar parada por 90 dias. Não resolve o problema. Não resolve, porque o ICMS é uma fatiazinha do preço, né, embutido no preço do combustível, né? Resolve o problema do ICMS impulsionando o aumento da gasolina e do diesel. Porém, é uma questão de política da Petrobras, que adotou, né, o valor importação como custo do combustível para o brasileiro, né? Então, subindo o petróleo lá fora e também a gente tem um problema de câmbio, né, desvalorização do câmbio, a gente vai ter um aumento do combustível independentemente dessa medida aí adotada pelos estados.
Então, como o senhor destacou, doutor André, o CONFAS, na reunião do último dia 29 de outubro, aprovou esse congelamento por 90 dias do valor do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. E justamente essa medida acaba chegando num momento de ameaça de uma nova greve dos caminhoneiros no país. Como é que o senhor analisa esse cenário?
É, o setor, né, dos caminhoneiros mostraram uma força quando fizeram aquela greve geral, né, que parou o país por 2-3 dias. Então também tem uma questão política, né? O governo federal pressionando que a culpa do aumento do combustível era o ICMS, o que não é verdade. E por outro lado, os governadores também têm interesses em reeleição, interesses políticos, então, tentam mostrar para a população que fazem algo no sentido de evitar o aumento do combustível. Mas, como eu falei, é uma medida meramente paliativa, né? Vai ficar por 90 dias congelado o combustível, mesmo tendo aumento da importação do petróleo e mesmo tendo uma desvalorização do real. Quando não acabar com essa desvalorização do real, o combustível vai ser caro para nós. Quando continuar essa política de preço da Petrobras, que não é o custo para produzir o petróleo aqui, nem o álcool que é colocado na gasolina para calcular o preço do combustível, e sim o valor internacional, nós vamos ter essa dificuldade.
Então, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele manifestou apoio a essa decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, de congelar o valor do imposto do ICMS cobrado nas vendas de combustíveis. E, segundo ele, quando os governadores concordam em congelar o ICMS dos combustíveis para diminuir a pressão na bomba e pedem que a Petrobras entre no debate sobre os preços, aí ele diz que tem certeza de que crise é oportunidade de união e de compromisso público de todos nós, comentou o presidente da Câmara, doutor André.
Na crise, na dificuldade, surgem os debates, né? Um dos debates é essa política que a Petrobras adota, que é a maior responsável pelo aumento e pelo preço do combustível na bomba, né? Então traz ao debate o presidente da Câmara dos Deputados. Ele foi bem, falou assim: os estados fizeram o que eles podiam fazer, agora a Petrobras, demonstre para nós o que você pode fazer, né? Nós temos um problema, né, que a Petrobras tem um monopólio do combustível no Brasil. Então, ela trabalha o mercado como ela bem entende. Ela é uma empresa, digamos, que tem o seu maior acionista, o Brasil, né? A República Federativa do Brasil, o governo federal, porém tem acionistas privados, que têm interesses também nos lucros e dividendos da empresa. Então, essa é uma das dificuldades. É questão de privatizar a Petrobras, é a questão de quebrar esse monopólio que é da Petrobras, né? Que antes falavam que era uma questão estratégica, mas é uma questão estratégica que só está vendo prejuízos à população. Então é oportuno o debate. Então a crise traz de novo esse debate que é importante.
Pois é, mas qual a sua posição firmada sobre privatização da Petrobras?
Eu entendo que não deve ser privatizada, mas também deve se abrir o setor para outras empresas poderem explorar, né? Para a gente não ficar presa só à política econômica da Petrobras.
Agora, a Câmara, doutor André, também aprovou no mês passado o projeto de lei complementar que estabelece o valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. E agora esse texto está sendo analisado pelo Senado e aí obriga os estados e o Distrito Federal a especificar a alíquota de cada produto por unidade de medida adotada, que pode ser litro, quilo ou volume, e não mais sobre o valor da mercadoria. Qual a sua avaliação?
Bom, a constitucionalidade desse projeto é bem questionável, né? O ICMS é um tributo de competência dos estados e do Distrito Federal. A União Federal, por meio de lei complementar, pode dispor sobre normas gerais do ICMS. E quanto à alíquota, não cabe ao Congresso Nacional estabelecer a alíquota dos produtos. Ao Congresso Nacional pode, por lei complementar, estabelecer a incidência monofásica sobre o combustível. A alíquota, o Senado Federal tem a faculdade de fixar a mínima e a máxima para evitar o conflito entre os estados, não para pautar o mercado, para taxar os estados que não podem aumentar ou diminuir a alíquota. Então a constitucionalidade desse projeto é muito discutível. E mais, ele quer fixar em 24 meses, né, a alíquota do combustível, né, conforme a quantidade de consumo, né, por metros cúbicos, por litro, pouco importa. Também eu não vejo de forma salutar, porque se abaixar o combustível, o contribuinte vai estar pagando mais ICMS do que devido. Se aumentar o combustível, os estados vão estar arrecadando menos ICMS do que o devido. Então vai sempre caber discussão, vai aumentar o contencioso judicial. Eu não vejo esse projeto com bons olhos.
E uma outra questão que tem permeado muita discussão, doutor André, é a proposta de reforma tributária. Afinal de contas, teremos ou não uma reforma tributária?
É, outro ponto interessante, muito bem colocado, ó, estamos no meio de uma discussão de reforma tributária. Então a gente vê que a reforma tributária, o assunto não está maduro, não tem um projeto que consolide e resolva os problemas tributários do país, tanto que ficam fazendo discussões tributárias paralelas, apresentando os projetos tributários paralelos, como esse do ICMS combustível. Eu acho que a reforma tributária perdeu o seu tempo. Reforma tributária se faz no primeiro ano do governo, é a hora quando o governo está eleito, a hora que o governo tem apoio popular. Agora, não conseguiu fazer nesse último ano, né, no ano de 2021, falta pouco tempo para encerrar o ano, e o ano que vem é um ano eleitoral, onde todos os políticos, todos os congressistas estão preocupados com as campanhas eleitorais de 2022. Então, acho que a reforma tributária não acontecerá nesse mandato.
Agora, muito se discute também, a própria Confederação Nacional da Indústria chegou ano passado a externar uma posição favorável à questão do imposto único. Qual a sua visão, doutor André?
Então, o debate tem que ser mais transparente antes de se firmar um projeto. Essa questão do imposto único sobre o consumo, né, seria o IVA brasileiro, que chamam de IBS, favorece muito a indústria. A indústria vai pagar menos tributo, mas prejudica outros setores, prejudica principalmente os prestadores de serviço, que tem pouco a deduzir, né? Porque é um imposto não cumulativo, tem poucos créditos para deduzir do imposto a pagar. Então, eu não vejo com muito bons olhos. O Brasil tem uma característica, é um país federado, aonde as unidades federativas e os municípios gozam de autonomia prevista na Constituição Federal. Com a criação desse IBS, eles perdem, os estados e os municípios perdem as suas autonomias, ou parte de suas autonomias, perdem suas competências tributárias, tanto que os estados e principalmente os municípios são contra essa reforma. A melhor reforma que deveria se fazer no país é uma que desonere a cadeia produtiva, em compensação tribute mais a renda, o patrimônio, as heranças, as doações, para que a gente consiga fazer uma justiça fiscal. A gente tem uma tributação progressiva conforme a capacidade econômica. Aumentar a tributação sobre o consumo, a gente tem uma tributação regressiva prejudicando quem tem pouca capacidade econômica. Então é isso que tem que ser debatido, discutido. Qual seria o melhor sistema tributário para o desenvolvimento econômico do país, para se atingir uma justiça fiscal e social que nós não temos, né? Porque nossa desigualdade social é muito grande. E mais, os sistemas tributários dos países, eles são competitivos. Então o sistema tributário do Brasil compete principalmente com os demais países da América Latina. Se a gente tiver uma alta carga tributária, um sistema tributário complexo e insegurança jurídica ainda na aplicação das normas tributárias, isso afasta o investidor, tanto o investidor interno como o investidor internacional, que traz o capital de fora para dentro. Então, tudo isso tem que ser discutido antes de fazer um simples projeto de reforma tributária.
Então, o senhor falou do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, né? E o projeto foi idealizado pelo economista Bernard Api e está integrado na proposta da Câmara dos Deputados. E esse projeto ele substitui, então, 5 tributos que já existem, que são o PIS/COFINS, IPI, ICMS e o ISS. E esse Imposto sobre Bens e Serviços seria nos moldes dos impostos sobre o valor agregado, o IVA, cobrados na maioria dos países desenvolvidos. E essa alíquota, né, doutor André, uniforme do IBS, seria então uma única alíquota para tributar todas as operações com bens e serviços que tenham como destino determinado estado ou município. E além disso, a proposta também prevê o IBS com crédito financeiro e tributação no local de destino, crédito imediato nas aquisições de bens destinados a ativo imobilizado. Aí a questão que se coloca é a seguinte: muito se discutia sobre essa proposta que chegou a ser, inclusive, alimentada a possibilidade de ser aprovada, eis que vem a pandemia. O que a pandemia vai impactar na discussão da reforma tributária, doutor André?
Então, como eu falei, até esse projeto parou, né, no, na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, né, que está no Senado Federal, né, uma proposta do Senado Federal, do ex-deputado Raul, né, que ele não foi reeleito, é que avançou mais também, um pouco parecido com o IBS, também prevê a unificação dos tributos, porém tem algumas exceções, algumas especificidades que não deixam o sistema tributário tão simples. Eu vejo o seguinte: não é uma reforma tributária que nós queremos, né? Qual que é a reforma tributária que o cidadão brasileiro deseja? Aquela que ele pague menos tributo, porque nós temos uma carga tributária muito alta, acima da média dos países da OCDE. E mais, o IBS ele vai aumentar a tributação sobre o consumo. O Brasil já tem uma alta carga de tributação sobre o consumo, sobre a cadeia produtiva, o que não faz uma justiça fiscal e social. E mais, países desenvolvidos, eles desoneram a cadeia produtiva. Não oneram a cadeia produtiva. Eles desoneram a cadeia produtiva em compensação tributam a renda e o patrimônio. Aqui no Brasil não, a gente tem uma tributação alta sobre a cadeia produtiva, sobre o consumo, e uma tributação não tão baixa, mas relativamente baixa, sobre renda e principalmente patrimônio. Patrimônio, a tributação do Brasil é muito baixa. Então, se for fazer uma reforma tributária, tem que fazer uma reforma tributária global. Já que o sistema tributário não está atingindo, não é só uma parte do sistema tributário que está ruim, é todo o sistema tributário que não está bom. Então, se não fizer uma reforma global, nós vamos ter um simples aumento de carga tributária, o que o país não deseja mais.
Então, o senhor falou da PEC 110, que está no Senado, né? E tem também, doutor André, o projeto do governo federal, que é o projeto de lei 3.887. E essa proposta, ela cria, então, o CBS, que seria a Contribuição sobre Bens e Serviços, substituindo o PIS/PASEP e a COFINS, que seriam extintas. E essa alíquota da CBS seria de 12% para a empresa em geral e de 5,9% para entidades financeiras como bancos e planos de saúde e também seguradoras. E as empresas optantes aí pelo regime do Simples, elas seguirão com o tratamento tributário favorecido. E aí o crédito transferido será baseado exatamente no valor pago pelas empresas do Simples. Por que essa proposta não avançou?
Ela não avançou porque não era boa. Simplesmente por isso. Porque o que o governo alegava? Que era uma proposta que deixaria o tributo mais neutro possível durante a cadeia produtiva. Então não teria um aumento de carga tributária. Mas se não teria um aumento de carga tributária, por que previa exceções? Por que as instituições financeiras não pagariam a CBS como todo mundo? Por que as empresas do Simples estariam fora da CBS se não haveria um aumento de carga tributária? A CBS seria um piloto, né, vamos dizer assim, para depois implementar a IBS. Essa era a ideia. Então o governo falou que ia fazer uma reforma tributária em três etapas. A primeira seria a CBS, que não andou. A segunda etapa seria a alteração da legislação do imposto de renda, em especial tributar os lucros e dividendos, né, das pessoas sócios de empresas, de pessoas físicas, quando recebessem de pessoas jurídicas. Acabar com o aproveitamento do juros sobre o capital próprio, né, da dedução da base de cálculo do imposto de renda, e aumentar, corrigir um pouquinho, né, a tabela do imposto de renda da pessoa física. A CBS não andou essa alteração do imposto de renda na Câmara dos Deputados Federal e parou no Senado Federal. Está parado lá o projeto, até porque o relator do projeto, o senador Ângelo Coronel, não vê com bons olhos, ainda bem, a tributação sobre lucros e dividendos. E ele quer substituir esse projeto pela uma autêntica correção da tabela do imposto de renda, estabelecendo a faixa de isenção até R$5.000 mensais.
É interessante a gente observar que já estamos nesse vai e vem há 26 anos, né? Olhando aí no túnel do tempo, lá em agosto de 95, o governo Fernando Henrique encaminhava para o Congresso Nacional a PEC 175, que tratava apenas e tão somente da tributação sobre o consumo. Quer dizer, de lá para cá, muitos ensaios, a tradicional dança da catira, né? Um passo para frente e dois para trás.
Verdade.
E agora, evidentemente, com a eleição no ano que vem, essa questão da reforma tributária vai ser congelada de novo, né, doutor André?
É o que eu falei. Primeiro, é engraçado que a Constituição Federal é de 88, né? E o Fernando Henrique propor um projeto em 95, né? Porque o sistema tributário era novo, ele mal começou. Se você pegar o sistema tributário nacional previsto na Constituição Federal de 88, ele não era ruim. Ele era um bom projeto, quer dizer, era um bom sistema, melhor dizendo. A nossa carga tributária ficava em torno de 25% do PIB, 20, 25, 22%, dentro da média dos países aí da América, né? Países onde tem pouca atividade do Estado para o social, a carga tributária fica nesse patamar. Contudo, foram deturpando o sistema tributário, criando novos tributos, novos aumentos, deturpando o que estava na Constituição Federal, a gente criou um Frankenstein. E agora precisamos resolver esse sistema tributário complexo e cheio de inseguranças jurídicas. Ou se resolve de uma vez, ou não se resolve. Porque aonde não há remédio, remediado está, né? Já diria aquele dito popular. Então é muito sensível o debate. E outra coisa, toda vez que tem um debate sobre sistema tributário, sempre vai ter uma ala defendendo que ele não quer, ele quer pagar menos tributo. Não há um consenso. Se você aumentar a tributação, por exemplo, sobre o patrimônio, alguém vai espernear. Se aumentar a tributação sobre doações e herança, alguém vai espernear. Sempre vai ter alguém esperneando. Então, quando não existe um consenso do desenvolvimento econômico, fica muito difícil. E mais, não pode se falar em reforma tributária sem antes fazer uma reforma administrativa. Fazer uma reforma tributária antes de uma reforma administrativa é colocar o carro na frente dos bois. Então, não vai enxugar gelo, não vai resolver nada.
E nesse cenário, então, taxação de grandes fortunas é ficção científica?
Então, tudo depende. Vamos taxar as grandes fortunas até quanto, né? Para não afastar as grandes fortunas do país, mas vai taxar a troco do quê? Simplesmente para aumentar a carga tributária ou vai reduzir em algum tributo? Porque a gente tem dois modos de ver isso. A gente precisa arrecadar mais ou a gente precisa enxugar o Estado e as despesas públicas e administrativas. Então, simplesmente tributar por tributar não resolve. Não resolve.
Parece aquele cobertor bicicleta, né? Cobre o pescoço e descobre os pés e vai pedalando a noite inteira, né?
Exatamente. Até porque, ó, aumentar a carga tributária não é sinônimo que vai aumentar a arrecadação. Geralmente, quando você aumenta muito a carga tributária, você está com uma carga tributária exagerada, você tende a diminuir a sua receita, a sua arrecadação, aumentar a sonegação, aumentar a quebra das empresas, aumentar o desemprego e aumentar a informalidade. Então, é o primeiro ponto. E segundo, quando fala-se em tributar grandes fortunas, é uma tributação muito volátil, muito insegura, porque é tributar o capital. E o capital é móvel. Então, eu mudo meu capital de um país para o outro, eu fujo dessa tributação. É uma tributação que facilmente você evita a incidência do tributo sobre grandes fortunas. Eu mudo de país, acabou. Então, você pode, além de você perder riquezas, né, tirar riquezas do país, você não vai ter aumento de arrecadação.
Começamos com o doutor André Félix Ricota de Oliveira, doutor em Direito Tributário, coordenador do curso de Tributação sobre Consumo do IBET, ele que preside a Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB São Paulo e é sócio da Félix Ricota Advocacia. Doutor André, prazer em tê-lo conosco e obrigado pela entrevista.
O prazer é todo meu, estou sempre à disposição de vocês, tenham um ótimo dia.
Bom dia.